clubes estão buscando isso, né? No Brasil, aqui, a gente vê as estruturas muito bem montadas, com departamentos de scout, de análise de mercado, enfim. E aqui a gente está começando a estruturar. Tenho relação com os empresários do mercado, todos aí, fiquei 3 anos no Grêmio já nessa função, né? Tenho a relação, o que às vezes limita situações são questões financeiras, né? O clube tem as premissas deles de negócio, que eu acho que tem que ser assim, né? E tem aqueles limites ali negociais que é isso que mantém o clube equilibrado financeiramente. O
Perfeito.
presidente é que é uma pessoa muito, muito responsável dessa parte e eu gosto de trabalhar com pessoas assim.
Perfeito, Luiz Wagner. Para encerrar, estamos aqui em cima da hora. Eu queria só que você então resumisse para a gente o clima de Belém do Pará agora, para o jogo de hoje, 4 horas, Remo e Palmeiras, e também para o jogo do meio de semana, quando o Remo, que ganhou do Bahia por 3-1 lá na Bahia, vai tentar se classificar aí na Copa do Brasil. Como é que está Belém do Pará? A gente sabe que o povo aí respira futebol, Luiz Wagner.
Muita cidade é incrível aqui que o pessoal respira futebol, né? A gente teve aí, conseguiu um bom resultado frente ao Bahia lá, mas sabe que o jogo é jogado, né? Não tem como a gente, não tem como criar expectativa antes da hora, então a gente vai estar muito com o pé no chão, muito consciente que tem que fazer novamente um grande jogo aqui para conseguir avançar na Copa do Brasil. Acho que isso vai ser muito bom pro clube em termos de visibilidade financeira, de motivação também, de confiança para o grupo de atletas, né? Essa vitória contra o Botafogo lá foi muito importante fora de casa. Um grande clube aí com a SAF, que tem recursos muito acima dos daqui do Remo, né? E isso motivou a torcida. Hoje vai ser 43, 45 mil pessoas empurrando o time aí, a torcida aqui empurra o time 100%. Se não der certo, ela vai cobrar depois que terminou o jogo, mas durante o jogo é muito, muito boa, que a torcida apoia muito, muito importante para o clube.
Opa, tivemos uma queda aí na parte final, né, da entrevista do Luiz Wagner. Acho que caiu a internet dele lá em Belém, mas acho que tá legal, né? Deu para entender bem o que ele está fazendo e o clima, né? Belém vai literalmente pegar fogo entre hoje e no meio de semana, porque o Remo tem esse jogo importantíssimo para ele sair da zona de rebaixamento. E o jogo também muito importante contra o Bahia no meio de semana. Portanto, ouvimos aí o Luiz Wagner Vivian, que explicou bastante, principalmente essa questão. Ah, ele voltou? Ah, então, Luiz Wagner, só agradecendo. Eu sei que você está num dia corrido aí, dia de jogo. Eu agradeço muito sua participação e tenho certeza que o Remo está em ótimas mãos na condução aí do seu trabalho. Tomara que vocês consigam atingir os objetivos ao final da temporada. Muito obrigado pela sua atenção e a gente volta a falar aí a qualquer momento, Luiz Wagner.
Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de tá batendo esse papo aí, né? Com todos a audiência aí da Transamérica.
Muito bem, um abraço ao Luiz Wagner aí, o hino do Remo, né? Que pega o Palmeiras hoje às 4 horas, transmissão aqui para São Paulo. É o Ricardo Melo ou é o Guilherme hoje? Guilherme Lage hoje vai comandar Remo e Palmeiras. Nós teremos também a transmissão aqui para São Paulo, né? Do jogo do Santos com o Bragantino no YouTube, no canal TMC Esporte no YouTube. E vamos comandar também, junto com o Éder Luiz, toda a equipe, o clássico Corinthians e São Paulo. Belo Horizonte terá suas transmissões, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, um domingo de muito futebol. Um beijo para Sônia Rinaldi, palmeirense, nosso ouvinte, mandando um beijo aqui. Ela tá mandando para todas as mães palestrinas. E nós voltamos já às 11h26.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe. Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 17h. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6h. Quem escuta sabe. TMC.
Horas e 28 minutos, 11h28, uma excelente manhã de domingo para você que está sintonizado em 100.3. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho ao longo de todo este domingão, trazendo principais destaques da nossa programação aqui de Curitiba e também de todo o Paraná. Participe da nossa programação, mande o seu WhatsApp para 419-9566-1003. 419-9566-1003. A gente traz também os principais destaques da nossa programação a partir de agora. E olha só, o Instituto Água e Terra proibiu temporariamente a pesca e o consumo de peixes na represa do Capivari, em Campina Grande do Sul. A medida preventiva também veda o uso da água para banho e para saciar a sede de animais em um raio de 2 quilômetros do local daquele acidente. Não sei se você se lembra, né? Aquele local em que caiu um acidente ali na represa do Capivari. A restrição vale por 30 dias após a publicação oficial e atinge as modalidades de pesca profissional, amadora e de subsistência na região metropolitana. O objetivo é resguardar a saúde pública até que as análises laboratoriais confirmem a qualidade da água após o derramamento de produtos químicos. E os motoristas paranaenses têm até a próxima semana para quitar a quinta e última parcela do IPVA de 2026. Agora 11h30.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
11h30 da manhã, horário de Brasília. E na Superliga de Vôlei, tudo indica que o Cruzeiro será o campeão. Já está com 2 sets a 0. No terceiro set, 19-14 contra Campinas. Portanto, o Cruzeiro está com a mão na taça. Mas agora vamos apresentar outra entrevista aqui que gravamos na última sexta-feira. Eu e você, Fabiano Fará.
No Esporte TMC, vamos receber um convidado internacional. É brasileiro, mas joga na Itália. É campeão do Cálcio. Conosco, Calil, Luiz Henrique, atacante, ex-Botafogo, que vai entrar aí na sua tela para quem está pelo YouTube. Você vai poder ouvir e conversar com o Luiz Henrique aqui também pela nossa rede Transamérica TMC. Calil, Luiz Henrique conosco. Luiz, um abraço, obrigado por atender o nosso programa, nosso pedido da produção aqui. Queria que você falasse qual é a emoção de vencer um Cálcio, de vencer o campeonato italiano, hein, Luiz?
Bom, primeiramente, obrigado vocês aí pela oportunidade. Pô, e acho que a emoção é motivo de muita felicidade para mim. Tá na minha primeira temporada aqui na Itália, já consegui ser campeão italiano. É uma coisa que é muito importante para mim, para minha carreira e principalmente pro clube, né? Então, eu acho que eu tô muito feliz, muito orgulhoso de mim e do clube também.
Cara, vou confessar para você, eu cresci assistindo o campeonato italiano nas manhãs de domingo, né? Era um campeonato muito forte, o Cálcio. E a gente tem toda essa questão da seleção italiana, que mais uma vez não consegue se classificar para a Copa do Mundo. O torcedor italiano, o torcedor da Inter de Milão, está abraçando o time de verdade, até para suprir essa ausência da Itália na Copa. Queria que você falasse do ambiente aí, do caute, do campeonato, da torcida italiana.
Ah, com certeza, eu acho que aí o time vem numa crescente muito grande. Eu acho que o campeonato foi uma consequência disso, né, do bom trabalho feito no dia a dia. E a torcida abraçou demais a gente, principalmente nos últimos jogos. Foi com força para o estádio. Eu acho que empurrou bem a gente para a gente conseguir o campeonato, né? Então, é uma torcida que é muito fanática também e foi muito importante para a gente na conquista do campeonato.
Como é que é sair da Paraíba e morar em Milão?
É uma coisa bem doida, né? É totalmente diferente, muda muito. A Paraíba em si já tem sua cultura, né? Que é bem diferente. Então, é uma coisa assim que eu tenho que me adaptar bastante. Mas eu gosto muito, é uma cidade que abraça bem quem vem de fora. Tem muitos brasileiros também. É uma coisa que ajuda bem no dia a dia. Então, eu tento aproveitar a cidade da melhor maneira possível.
Agora, ainda desse lado mais familiar, mais pessoal, né? Você está pertinho da Suíça, você está pertinho aí da Áustria, até de um lado da França. Você, numa hora de folga, assim, consegue passear, visitar esses outros países ou ainda não deu tempo, Luiz?
Com certeza. É tudo muito perto. O bom da Europa é isso, né? Tudo muito perto. Então, eu sempre que estou de folga, procuro dar uma aproveitada também, né? E conhecer novos países, novas culturas. Sempre que minha família vem também para cá, quer conhecer novos lugares. Minha mulher também, né? Que não pode ficar só em casa, então eu procuro estar sempre conhecendo novos países.
Ô Luiz, qual é a principal diferença dos zagueiros italianos que jogam aí na Itália para os zagueiros brasileiros? Quem é mais fácil de lidar?
Ah, mais fácil de lidar, eu acho que com o brasileiro mesmo, né? Porque brasileiro é sempre a resenha, sempre, independente de onde você estiver, sempre encaixa, né? Mas eu consigo lidar bem também com todos os jogadores aqui, pô, me receberam muito bem. É uma forma diferente, né, que eles veem o futebol também, até nas escalações, na forma de marcar. É muito tático, né? Então, tem sido uma aprendizagem muito boa para mim.
E quem é que marca melhor? O zagueiro brasileiro ou o zagueiro europeu?
Cara, eu acho que aqui na Itália, principalmente, como a gente é muito focado no tático, né? Eu acho que são muito acostumados a jogar no homem a homem, né? Marcando. Então, eu acho que aqui é um pouquinho mais difícil. Eles marcam mais.
Agora, Luiz, eu estive no Mundial de Clubes no ano passado, né? Que a Inter participou. Mas faltou alguma coisa ali, o time não conseguiu jogar bem, você ainda não estava. Mas quando você foi contratado, você conversou com seus colegas, com o técnico Kivo, o que aconteceu com a Inter no Mundial de Clubes do ano passado que não foi aquilo que a gente esperava, Luiz?
Na verdade foi quando eu cheguei, na verdade, o Mundial de Clubes, né? Eu cheguei um pouquinho antes e fui também para o Mundial. Então, eu acho que a chegada do Kivo foi muito importante. Ali no Mundial, eu acho que estava todo mundo com a cabeça muito ainda pensando no que tinha passado, né? Nos resultados, na final da Champions. Acho que estava todo mundo muito chateado, que queria apenas, pô, de repente, ter um pouquinho de férias para esquecer aquilo, desopilar. E a chegada do Kivo foi muito importante também para isso, porque ele chegou com uma positividade muito grande. Chegou já mudando a cara do time, assim, em relação à motivação, né? É, chegou, como eu falei, com muita positividade, motivação, falando da importância de cada jogador para a Inter. E o resultado está aí, eu acho. Ele conseguiu mudar bem o nosso vestiário e a gente conseguiu ser campeão italiano. Acho que dando uma resposta para o que foi o campeonato deles ano passado, né?
Milan e Inter de Milão, é a mesma proporção assim de um Botafogo e Flamengo, Botafogo e Vasco, ou aí o clássico é mais pegado?
Não, com certeza. Eu acho que é o mesmo clima. A semana do clássico fica é a mesma concentração, o mesmo foco, já começa aquela batalha, né, que tem que ganhar. Eu acho que que não muda muito, é a mesma rivalidade, o mesmo clima que fica do jogo.
Agora, Luiz Henrique, é o seguinte, você é um legítimo, né, a gente já falou, representante da Paraíba. E nós tivemos alguns jogadores muito importantes, né, que passaram, que foram formados na Paraíba. Me lembro do Marcelinho Paraíba, que jogou aqui no Santos, no Corinthians, no São Paulo e no Grêmio, né? Mas o grande nome da história e do futebol da Paraíba é o Hulk, que está parando agora de jogar, já está na fase final da carreira. Ele acabou de sair do Atlético e ir para o Fluminense, mas acho que ele vai jogar mais um ano, talvez. Ele já está passando para 41 anos, né? E você conversa com o Hulk, você quer assumir esse trono de rei da Paraíba quando o Hulk parar, Luiz Henrique?
eu não tive muitas oportunidades assim de conversar com ele. Eu acho que sigo ele no Instagram, encontrei com eles algumas vezes também no Campeonato Brasileiro. Uma vez também ele me mandou um vídeo quando eu fui pro Marcelli, né, que ele tinha jogado com o Vilas Boas, que era o treinador na época. Mas eu ainda não tive essa chance assim de, pô, trocar uma ideia maior com ele, seja de repente na Paraíba, lá na casa dele ou na minha casa. Ainda não tive essa chance, espero ter, vai ser uma honra. Mas esse título que você falou de rei da Paraíba, eu acho que tem muita gente que pode ser também, não só eu. Tem o Matheus Cunha, tem o próprio Tiquinho Soares, que, pô, meu amigão, o Carlos Alberto, o Hugo, que jogaram comigo no Botafogo, né? Mas eu, além desse título, eu acho que o mais importante é representar bem a Paraíba, representar bem o Nordeste, podendo levar títulos e levar motivação também para as pessoas que vêm de lá.
O Matheus Cunha fará que será, tudo indica, titular, né, da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Ancelotti gosta muito dele, eu acredito que ele será titular ali no ataque, junto com o Vinícius, com o Rafinha, talvez com o João Pedro, vamos ver, né? O Estevão, infelizmente, caiu fora, talvez com o Xará do nosso entrevistado, né? O Luiz Henrique, que atua também jogou no Botafogo e hoje atua na Rússia. Agora, Luiz Henrique, no Olympique, quando você jogou em Marselha, você chegou a jogar com o Gerson? Será que o Gerson, que hoje está no Cruzeiro, jogou no Flamengo, será que ele tem chance de ir para a Copa? É um grande jogador, né?
Sim, eu tive a chance de jogar com ele. A gente fez uma temporada juntos. É um jogador, como você falou, muito forte, que pode sim estar na Copa. Tem muita qualidade, já demonstrou isso. Eu torço para que esteja também. É um grande amigo, é um cara que me ajudou muito na minha carreira com conselhos. Então, é um cara que tem total qualidade e grande chance de estar na Copa, sim.
Ô Luiz, você jogou na França, então você foi treinado, ou com o Gerson, foi treinado pelo Sampaoli, correto?
Correto.
Ele é chato mesmo como ele aparenta ou não? Com vocês é diferente?
Não, ele é um cara que é aquele típico treinador que por fora do campo tá sempre brincando, mas entrando dentro do campo ele muda totalmente, né? Um cara apaixonado pelo que faz, tem uma ideia muito clara de jogo e quer que todos aprendam aquilo ali. Que seja perfeito, e acho que é isso. Fora de campo ele brincava tudo, e dentro de campo era o trabalho sério, era a cobrança total.
Foi interessante você perguntar, Fabiano, porque quando o Sampaoli trabalhou no Santos e você fazia a cobertura, os caras, e mesmo depois no Flamengo, agora ultimamente no Atlético, os caras falavam que ele não dava nem bom dia, né? Que ele entrava lá no centro de treinamento não dava bom dia para os funcionários, para os jogadores, para pro...
Mas ele é exigente, viu, Calil? O Luiz Henrique pode confirmar. Ele classificou o Olympique de Marselha para a Champions, né, Luiz Henrique? E não quis ficar porque a diretoria não ia contratar quem ele queria, não é isso?
Sim, sim. Eu estava nessa temporada que a gente classificou para a Champions, depois eu acabei voltando para o Botafogo, mas eu acho que foi isso sim. Ele não ficou porque acho que os jogadores que eles queriam não chegaram e ele acabou indo embora.
Agora a pergunta de milhões de euros, porque o técnico da seleção brasileira é italiano, Carlo Ancelotti. Luiz Henrique, campeão da Itália. E a pergunta que se faz aqui vale milhões de euros é: Neymar tem que ir para a Copa? Vai para a Copa sim ou não? Como que repercute essa dúvida na seleção brasileira aí, entre os italianos, hein, Luiz Henrique?
Minha opinião, como um grande fã dele, é que ele tem que ir. E pelo que eu converso também com jogadores, que sempre perguntam também, pô, será que vai? A opinião deles é que, pô, tem que ir também, é um grande jogador, é um dos nomes do Brasil. E a opinião, acho que da maioria das pessoas que entendem de futebol é que esperam que ele vá, que ele tem muito a ajudar o Brasil, se Deus quiser, se levar esse Hexa, né?
E você conversa com muitos italianos que conhecem o Ancelotti, né? O estilo do Ancelotti, porque o Ancelotti deu a impressão pra gente aqui, Luiz Henrique, que chegou um técnico que não sente a pressão, se ele vai levar ou se não vai levar. Ele fala sempre, se o Neymar tiver em condições físicas, eu levo, se não tiver, eu não levo. Pelo que você conversa com os italianos, não sei se chegou nesse ponto da conversa aí, que conhecem o Ancelotti, como é que anda esse papo aí? Qual a opinião dos italianos sobre isso? Realmente, se não tiver 100% fisicamente, o Ancelotti não leva, é assim que ele funciona?
Na verdade, eles acham que ele vai levar, na verdade. Falam que é um treinador que também é muito exigente, né? Que realmente, pelo tamanho dele, pelos títulos que já ganhou, sabe bem lidar com os grupos, sabe bem lidar com grandes jogadores. Então, eu acho que ele vai fazer e vem fazendo um ótimo trabalho com a seleção.
Agora, Luiz Henrique, para encerrar de minha parte, eu queria saber do seu futuro, né? Agora que você ganhou o Scudetto a gente sabe que é. O Scudetto é um termo italiano, porque, explicando aqui para o nosso público, foi na Itália que começou. O que, que é o Scudetto? O Scudetto é um pequeno distintivo do time, né? E por que que começou na Itália? Porque a Itália começou com esse negócio de, no ano seguinte, o time coloca um escudo pequeno aqui na manga da camisa ou num outro lugar do uniforme, que é o Scudetto, que hoje se usa no mundo todo, né? Aqui, por exemplo, na Libertadores, o time joga no ano seguinte com o distintivozinho da Libertadores. Sim. Isso começou na Itália. Agora que você está com o Scudetto, Luiz Henrique, pingou um dinheirinho aí a mais na conta, um aumentinho de salário, e o seu futuro, você fica na Inter ou tá com outras propostas, porque agora vai abrir a janela e a gente sabe que o negócio fica agitado aí, né?
Tem que cair aquele bicho que o brasileiro gosta, né? Tem que ter. E sobre o meu futuro, eu espero muito ficar muito tempo aqui. Assinei um contrato longo de 5 anos e espero viver esses 5 anos muito bem, que seja conquistando outros campeonatos. Eu acho que quando você ganha o primeiro, pô, já tô naquela ansiedade de, pô, ano que vem vamos com tudo de novo para ver se a gente consegue ganhar. Então a gente já tem a oportunidade agora de quarta-feira ganhar mais um também, estamos na final da Copa Itália. Então eu acho que a vontade que fica é essa, é conseguir ficar mais tempo e conseguir conquistar mais títulos.
Ô Luiz, agora para encerrar nesse nosso bate-papo, te agradecendo demais tua participação aqui, disputar Champions. A Champions é um campeonato diferente de tudo que acontece no mundo do futebol?
Acho, com certeza. O nível muito alto, né? Todo mundo sonha em ganhar uma Champions, sonha em, pô, chegar ali entre os 4 primeiros, entre os 2 primeiros. E é um nível muito alto. A Inter já mostrou que pode jogar nesse nível. Então, eu estou muito feliz por ter jogado esse ano. Infelizmente, a gente não chegou longe. Mas ano que vem a gente vai mais motivado. Acho que esse campeonato dá mais motivação para a gente conseguir fazer uma boa Champions. E é o campeonato que, como eu falei, todo mundo sonha em jogar e chegar o mais longe possível.
Eu falei que ia encerrar, mas falta mais uma. É verdade que o europeu valoriza mais um título da Champions do que o Mundial no fim do ano?
Do que o Mundial de clube, você fala?
Isso, é, isso. Não a Copa do Mundo de Clubes, o Mundial, sim, Intercontinental, sim. Ah, tá, né? Tá,
tá. Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. A Champions League, né, todo mundo quer ter no currículo, é uma competição muito difícil, que, pô, todo ano tem um time que às vezes você não vai dar nada e vai chegar longe, e às vezes o time que você espera que vai chegar longe não chega, porque é uma competição que todo mundo dá vida, é um nível muito alto. Então eu acho que sim, acho que a Champions acaba pesando mais nesse sentido.
Agora sim, me ocorreu mais uma pergunta para encerrar. Você falou do seu trabalho com o Sampaoli, né? Que é um cara muito difícil. Mas aqui, quando você passou pelo Botafogo, você trabalhou com o John Textor, né? O dirigente. O que, que é mais difícil, trabalhar com o Sampaoli ou com o John Textor?
Ah, cara, eu acho que com o Sampaoli. Porque o John Textor, às vezes que a gente teve convivência com ele, foi tudo muito tranquilo. É um cara que tava sempre alegre, que tava sempre brincando, sempre vinha com muita boa energia. Então foi um bom momento com ele aí no Botafogo.
É, e não sei se você acompanha notícias do Botafogo, né? Toda essa confusão, o Textor afastado. Você acompanha daí o Botafogo ainda, Luiz Henrique?
Ah, com certeza, é um time que eu procuro estar sempre assistindo, vendo as notícias. É o time que me botou para o mundo do futebol. Tenho muita gratidão, então eu estou sempre acompanhando o clube. E espero que essa fase passe logo e volte a ficar tudo bem. E possa estar sempre no alto patamar do futebol brasileiro e da América também.
Conversamos com Luiz Henrique, atacante da Inter de Milão, com passagem pelo Botafogo. Luiz, um abraço. Parabéns pelo teu trabalho na Europa e até um próximo papo.
Valeu, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo aí.
Aí o Luiz Henrique conversando conosco aqui no Esporte TMC.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Tá aí, um dia de boas entrevistas, hein? O Luiz Henrique, claro, não é o Luiz Henrique que vai para a Copa do Mundo, né? Mas esse Luiz Henrique também passou pelo Botafogo, é campeão italiano, ganhou o Scudetto, como nós falamos agora há pouco, jogando pela Inter de Milão. E logo, logo, ele vai talvez migrar aí para um outro centro de futebol lá da Europa. Essa é a informação. 10 minutos para o meio-dia. Vamos começar aqui então, meu amigo Fabiano Fará, com os comentários. Aliás, eu não passei a rodada do Campeonato Brasileiro direitinho, que hoje o programa está bem corrido, mas vamos passar a rodada, né? Porque tivemos jogos ontem e hoje a rodada vai terminar, será completada, porque depois terça-feira já volta a Copa do Brasil. Não dá para parar, não para. Futebol não para aqui no Brasil. Então nós estamos na 15ª rodada, que teve ontem o primeiro jogo em Curitiba, no estádio Major Antônio Couto Pereira. O Curitiba empatou com o Internacional de Porto Alegre 2-2, um jogo cheio de alternativas. O Coxa estava ganhando até o último minuto, quando o ex-corintiano Félix Torres empatou para o Internacional. Tivemos no Maracanã, como já foi falado aqui, né, nos nossos destaques iniciais, Fluminense e Vitória empatando 2-2. E tivemos também ontem a vitória do Cruzeiro em Salvador, também já falamos do caso. O Bahia perdeu em casa para o Cruzeiro 2-1 e o pessoal está querendo a cabeça do Rogério Ceni lá, viu?
É, o Rogério assumiu a responsabilidade, né? Ele assumiu a responsa.
Não está fácil para ninguém. 16h hoje tem Atlético Mineiro e Botafogo na Arena MRV. 16h, como falamos há pouco, direto de Belém do Pará com o Luiz Wagner Vivião, executivo de futebol do Remo, tem Remo e Palmeiras. 18h30, Santos e Bragantino na Vila Belmiro. 18h30, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena em Itaquera. 18h30, Mirassol e Chapecoense. Olha que curioso,
os três jogos das 6:30 só com paulistas, hein?
Exato.
Santos e Bragantino, Corinthians e São Paulo, Mirassol e Chapecoense. Aí o Mirassol recebendo a Chape lá no Maião. Às 7:30 tem Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. E às 8:30 tem Vasco e Atlético Paranaense em São Januário.
Calil, Cruzeiro fala. Deca campeão da Superliga Masculina.
Ah, não
de
deu outra, né?
3-7-0 em cima do Campinas.
É, o Campinas não viu a bola. Essa que é a verdade. Na final da Superliga de Vôlei no ginásio do Ibirapuera. Deu Cruzeiro do começo ao fim. Cruzeiro 3-7-0. Deca campeão, Fabiano?
Deca campeão.
Olha só. Bom, vamos lá então com os comentários dos jogos de ontem e de hoje. Ontem o Fluminense não conseguiu vencer o Vitória. Gabriel Farias, que estava lá no Maraca, traz a opinião dele sobre esse jogo, Farias.
Mais uma atuação fraquíssima do Fluminense de Luiz Ubeldia, que não consegue entregar para o torcedor a esperança de que a equipe tricolor vai se reconectar com aqueles que foram os melhores momentos da temporada. Um empate contra o Vitória conquistado muito mais na base do vamos que vamos do que propriamente na base de um futebol de qualidade. Um abraço aos amigos do Esporte TMC. Segue o momento de crise no Fluminense. Segue o Zubeldía na corda bamba. O Fluminense faz um primeiro tempo fraquíssimo contra o Vitória, apesar de uma vitória parcial extremamente mentirosa. Volta para o segundo tempo melhorando um pouco, mas basta dar um mole que sofre quase que 2 gols em sequência. E aí só vai buscar o empate também porque é mais na base do abafa do que propriamente na base da organização. E aí o Zubeldía deixa o gramado aos gritos de burro, uma sensação no Maracanã de insatisfação muito grande, uma impaciência que só aumenta, e aí não adianta aqui eu defender trabalho a longo prazo quando claramente o Fluminense não demonstra que está conseguindo se reconectar com o seu melhor futebol. Esse jogo contra o Vitória foi o primeiro de uma sequência de 4 jogos seguidos no Rio. A ideia era já largar com uma vitória para tentar trazer o torcedor um pouco mais ao lado. E o Fluminense não conseguiu isso contra um Vitória que é competente, que é organizado, mas o torcedor não quer saber. O torcedor quer vitória, o torcedor quer resultado, e mais uma vez esse resultado não aconteceu graças a um gol salvador no final, um gol quase que ocasional no final da partida, a exemplo do que já havia acontecido no jogo contra o Rivadavia lá na Argentina. Agora o Fluminense tem pela frente uma Copa do Brasil traiçoeira contra o Operário aqui na terça-feira, novamente no Maracanã. O Fluminense empatou o primeiro jogo sem gols, e eu não tô tão confiante assim de que o Fluminense vai passar pelo Operário sem problemas, e acho que o torcedor do Fluminense deve estar bem preocupado também. Tem um São Paulo pelo Brasileiro também aqui no Rio na semana que vem, antes do tão aguardado duelo contra o Bolívar, quando o Fluminense vai precisar de uns 3 gols de diferença para depender das próprias forças, pensando numa classificação ao mata-mata da Libertadores. O Zubeldía cada vez mais pressionado, o Zubeldía cada vez mais da berlinda, e um Fluminense cada vez mais distante do seu melhor futebol. Um abraço aos amigos.
Valeu, valeu, Gabriel Farias. Agora vamos a Belo Horizonte. O Danilo Marra nos conta como é que foi a vitória do Cruzeiro de virada para cima do Bahia. 2-1. Fala, Danilo.
Olá, amigos ligados na TMC. Tô aqui para falar um pouquinho de Bahia 1, Cruzeiro 2. Vitória celeste, vitória de virada. Um jogo importante para o Cruzeiro, em que a estratégia do Arthur Jorge funcionou. O Bahia começa vencendo a partida com um gol marcado de pênalti pelo Luciano Juba, depois de uma bonita jogada do Eric Pulga, que tocou para dentro da área com direção ao William José. O William José acabou furando a bola, mas o Fabrício Bruno, atrasado, cometeu o pênalti, até com uma entrada perigosa para cima do William José, que acabou inclusive sendo substituído alguns minutos depois, muito provavelmente por decorrência dessa entrada, já que saiu reclamando de dores exatamente no tornozelo direito, que foi aonde ele sofreu esse golpe do zagueiro do Cruzeiro. O Juba converteu o seu pênalti, mas o time do Cruzeiro rapidamente já se colocou novamente no jogo, aproveitando os espaços que o Bahia deixava, e eram muitos espaços para o contra-ataque celeste. Em uma jogada assim, exatamente com essa característica de contra-ataque, o Ney Servidia-Real recebeu um bom passe de Matheus Pereira e conseguiu encontrar o Cauã Moraes, lateral direito, jogando deslocado pelo lado esquerdo na noite deste sábado. Finalizou com a perna canhota, que não é a dominante, e empatou o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, um domínio amplo do Cruzeiro com relação ao Bahia, que até em alguns momentos o Bahia tinha a maior parte da posse da bola, só que era uma posse pouquíssimo produtiva, enquanto o Cruzeiro era agressivo no momento de contra-ataque e levou perigo ao gol do Bahia durante todo o segundo tempo. No final da partida, com uma assistência de Lucas Romero, o jovem Kaique Kens conseguiu um bonito drible para cima do lateral esquerdo Luciano Juba, que havia inclusive já feito seu golzinho na partida, finalizou no cantinho do goleiro do Bahia e garantiu a vitória para o Cruzeiro. Uma vitória de virada importante que sobe o Cruzeiro na tabela, agora longe, ou pelo menos um pouco mais longe, da disputa incômoda contra a zona de rebaixamento.
Muito bem, é isso aí. Muito bem, ontem o gol do Kaique Kenji, né? A gente tava comentando aqui no início, filho do Kleber, lateral esquerdo que jogou no grande Corinthians, Kleber, no Santos, no Inter e Porto Alegre, que esteve aqui,
sim,
sentado aqui na cadeira ao nosso lado, no Papo de Craque TMC segundo tempo apresentado pelo Benja. O Kleber esteve aqui e a gente comentou do Kaique Kenji e ele acabou ontem fazendo um lindo gol da vitória do Cruzeiro, um gol espetacular quando ele fica no mano a mano, ele coloca o Luciano Juba para dançar, tira o Luciano Juba da jogada e chuta no canto cruzado do goleiro do Bahia. Foi um lindo gol mesmo, um gol realmente que vai ficar na história aí da carreira do Kaique Kenji.
E o Kleber todo emocionado nas redes sociais.
É mesmo? Eu não vi. É,
o Kleber, pô.
Ah, mas é merecido.
Kleber, né? Gente boa pra caramba.
Muito bem, abraçar o Serjão, torcedor do Náutico lá no Recife, ele está pedindo para que a gente mande abraços para todas as mães torcedoras do Timbu, que hoje não querem sofrer e precisam melhorar o desempenho do Náutico como mandantes. O Náutico joga em casa hoje pela Série C do, sim, Campeonato Brasileiro, pela Série B o Náutico joga, né? E estará hoje lá, aliás, eu vou passar a Série B aqui também.
Enquanto eu posso fazer a pergunta do chat pra,
claro,
não perder aqui, ó.
Manda ver.
O Cleiton Farias aí coloca: Kalil e Fará, ótimo programa. Até agora, qual a maior surpresa e a maior decepção do Campeonato Brasileiro pra você, Kalil?
Olha, a surpresa, acho que não tem nenhuma, porque o ano passado foi o Mirassol, né?
Sim.
E o Mirassol esse ano tá na zona de rebaixamento. Não há uma grande surpresa. Os primeiros colocados: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Bahia, São Paulo, Cruzeiro, que está subindo agora. Talvez fosse o Cruzeiro, né? Com a campanha ruim no começo, mas já está recuperando.
Aí seria decepção,
o Santos está na zona de rebaixamento, é ali perto, normal. O Corinthians, nos últimos anos, também vem lutando, né, para não ficar lá embaixo. Então, acho que não há surpresa, viu? E o que ele perguntou?
Surpresa ou decepção?
Então, não há. Eu acho que o campeonato é isso aí mesmo. Não há uma grande surpresa nem uma grande decepção. Acho que o campeonato está dentro do que a gente esperava. Deixa eu passar rápido aqui a Série B, então, Fará, que começou ontem com a vitória do Goiás no clássico contra o Vila Nova. Goiás 1, Vila Nova 0. Tivemos ainda lá o time do Alex, né, o Atlético de São João del Rei, empatando com o Cuiabá 0-0. Em Campinas, como a gente já disse, a Ponte Preta venceu, perdeu de virada para o Sport. Ponte 1, Sport do Henrique Dias, nosso colega aqui, o HD 3. Ponte 1, Sport 3. Tivemos ainda em Fortaleza a derrota do Ceará. Ceará 0, Atlético Clube Goianiense 1. Ceará que pode demitir o técnico Mozart a qualquer momento. Tivemos no Rei Pelé o CRB batendo o Operário do Paraná 3-0. E à noite, eu vi uma parte desse jogo, Juventude e Criciúma empataram sem abertura de contagem. O Náutico, que o amigo aqui pediu pra gente mandar um abraço para as mães torcedoras do Náutico. O Náutico recebe a América Mineira daqui a pouco, 4 horas. 6:30 tem Avaí e Fortaleza jogando na Ressacada em Florianópolis. 7:30 tem o Novo Horizontino contra o Botafogo de Ribeirão Preto em Novo Horizonte. E só na terça-feira a rodada termina com Londrina e São Bernardo jogando no Estádio do Café em Londrina. Bom, agora vamos chamar André Galvão. Onde estaria André Galvão agora, hein?
André Galvão.
Com a sua indefectível escova de dentes.
Indefectível?
É. André Galvão, você que vai comentar hoje, o que você acha? O Luiz Wagner Vivian, executivo do Remo, falou que Belém está eufórica, hein, com o jogo de hoje, Remo e Palmeiras. O que você acha desse jogo aí, André Galvão?
Amigos do Esporte TMC, nesse domingo o Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Clube do Remo em Belém do Pará. Uma partida, né, um encontro que não acontece há mais de duas décadas, né, desde a Série B do Campeonato Brasileiro de 2003, que foi quando o Palmeiras enfrentou o Remo pela última vez. Claro que os contextos são muito diferentes, né? O Palmeiras da Série B não existe mais, hoje é um time que disputa todos os anos o título brasileiro, e o Remo também volta a jogar a primeira divisão depois de mais de 30 anos. Então, um confronto bacana no Mangueirão, que estará completamente lotado, sempre muito quente, é umidade, e o Palmeiras enfrentará essas dificuldades diante da equipe do Remo. Evidentemente que é o favorito, né? Pela posição que ocupa na tabela, pela posição que o rival ocupa na tabela, no caso o Remo, que está na zona de rebaixamento desde que começou o Brasileirão. O Palmeiras é o favorito e, mais do que isso, precisa vencer nessa luta pelo título brasileiro. Todos os jogos são importantes e essas partidas ainda mais, né? Porque o Palmeiras, por exemplo, disputa o título com o Flamengo, e o Flamengo dificilmente vai perder pontos contra equipes que estão na zona de rebaixamento. Então o Palmeiras precisa fazer a sua parte nesse domingo diante do Clube do Remo. O jogo promete, mas as dificuldades também aparecerão para o Verdão. E nós vamos acompanhar tudo ao vivo aqui na TMC a partir das 15h, a nossa transmissão logo após o Esquenta para São Paulo, Clube do Remo e Palmeiras. A bola rola no Mangueirão, em Belém do Pará. Mesmo com os desfalques, mesmo com os jogadores que não estão atuando nas últimas rodadas, o Palmeiras tem totais condições de vencer o Remo e abrir vantagem, ou pelo menos manter a mesma distância para o Flamengo na briga pelo título brasileiro. Eu volto com vocês, meus amigos, nos estúdios da TMC em São Paulo.
Valeu, Galvão. Bom, hoje tem Atlético Mineiro e Botafogo lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Quem fala desse jogo, da expectativa pra gente, é meu amigo Bruno Torelli, lá no Rio de Janeiro. O Vegeta, fala, Vegeta.
Olha, Calil e ouvinte da TMC, bom domingo pra vocês. E Botafogo tem uma missão difícil aí contra o Atlético Mineiro. São dois times irregulares que estão flertando com a crise o tempo inteiro. O ano de 2026 não inspira esperança para nenhum dos dois lados. E os botafoguenses dessa vez vêm de uma vitória na Sul-Americana contra o Racing, mais uma, né? Virou freguês. E o Atlético vem do empate contra o Juventude, que é um time daqueles que a gente só conhece porque é obrigado a acompanhar a primeira fase da Sula, né? Isso aí é uma praga mais pra galera da TMC BH, mas eu acabei sabendo porque fui estudar antes de trazer essa análise. Mas assim, o Botafogo não vai contar com o Vitinho, lateral direito suspenso, com o Júnior Santos, que pertence ao Atlético Mineiro e não vai pagar essa multa para tê-lo em campo, e não deve contar com o Barbosa, o zagueiro também, que está de saída para o Palmeiras. São três desfalques significativos. O Ponte entra na direita, o Bastos entra na zaga, e o Júnior Santos já era uma opção do banco, geralmente utilizada durante as partidas. Então não faz tanta falta assim, não vale o investimento. É freguês histórico o Botafogo do Atlético fora de casa, desde a época do Mineirão para cá, da Arena MRV. E eu acho que, assim, pensar no Botafogo é aquela batalha de jogo a jogo. Não tem jogo que o Botafogo do bloco ali entre quinto e 17º lugar que o Botafogo não possa ganhar, né, ou não possa entrar com esperança. E eu acho que dali para baixo o Botafogo deveria entrar com obrigação, mas é difícil cobrar alguma coisa. Então eles estão equilibrados ali no meio da tabela, e o Botafogo é um time instável, né, com dificuldades, mas como visitante não é o pior do mundo. Chegou a ter o melhor ataque, o pior ataque do campeonato, que é bizarro. E é a certeza de gols, né? O Atlético também tem um time que faz muitos gols e sofre muitos gols. No Brasileiro vem de uma boa vitória contra o Cruzeiro, mas não inspira confiança. Já está sem o Hulk, né? Que era a grande referência. Talvez os botafoguenses possam tentar explorar essa ausência. O Leão, que o Alan Franco não vão estar em campo. De última hora, já tinha o desfalque do Vitor Hugo, por exemplo, que é um bom meio-campista, inclusive criado aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, e tem sido um dos melhores do Galo. É um jogo acessível, mas muito difícil para o Botafogo. É isso. Grande abraço, Calil, e amigos da TMC.
Boa, Vegeta, então. E ele falou do Vitor Hugo, meio-campo, que foi formado no Flamengo e jogou no Santos no ano passado.
E saiu do Santos porque o São Paulo tinha pedido ele para o Santos, aí depois foi para o Atlético Mineiro, o São Paulo pediu ele para o Atlético Mineiro, o Santos tinha interesse no Rony. E aí teve toda essa... O Gabriel Menino, na verdade, né?
É, e o Santos acabou se dando mal. É. E aí, Fará?
Ô, Calil, eu quero que você comente. O que, que você espera de Corinthians e São Paulo? Um Corinthians na zona do rebaixamento, tá? E olha que o Diniz não, ele não faz um mau trabalho nesse início de Corinthians. E um São Paulo que vem de uma sequência de empates também. Roger Machado sempre muito questionado. O que, que dá pra esperar na Neoquímica Arena e você estará lá com o Éder Luiz pela TMC São Paulo, Calil?
Jogo nervoso, né? O São Paulo, embora esteja bem melhor classificado do que o Corinthians, também não está lá num clima muito favorável. A torcida está insatisfeita com o trabalho do Roger Machado. E o Corinthians, que está muito bem na Libertadores, não consegue uma sequência no Campeonato Brasileiro. Está na zona de rebaixamento, perdeu para o Mirassol domingo passado. Eu entendo que o Corinthians, embora esteja na classificação abaixo de São Paulo, é o favorito. Porque o Corinthians, na sua casa, é muito forte, tem um time mais qualificado do que o São Paulo, jogador por jogador. Nós fizemos aqui outro dia aquele confronto, se eu não me engano, deu 9-2 pro Corinthians, né? Goleiro, por exemplo, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, todos são melhores que os do São Paulo. E por aí vai Ranieri, Garro, Yuri Alberto e etc. Então, eu acredito que o Corinthians seja favorito. Agora, a esperança do São Paulo é o Roger Machado. O Roger Machado é um bom técnico, a torcida não gosta dele, mas ele é um bom treinador e ele pode armar alguma surpresa aí para dificultar as ações do Corinthians. Então eu acho que o São Paulo aposta na tática e o Corinthians aposta na qualidade melhor dos seus jogadores.
No que você apostaria como tática para o São Paulo para surpreender?
Ah, tem que fechar os espaços, né? Não deixar o Garro, por exemplo, ter a liberdade que normalmente tem para organizar o jogo, não deixar o espaço para o Yuri Alberto. Yuri Alberto é um centroavante, Fabiano, você conhece ele?
Sim.
Que precisa de espaço. O Yuri Alberto, quando o Corinthians pressiona, ele fica dentro da área, é um jogador limitado. Agora, quando ele tem o espaço, quando ele chuta a bola e sai correndo atrás, ninguém pega mais. Então, acho que o São Paulo não pode permitir esse espaço ao Yuri Alberto, não pode permitir a liberdade ao Bidon e ao Garro para criarem a jogada. Se o São Paulo conseguir marcar ali e tirar essas qualidades do Corinthians, no contra-ataque com o Arthur, que está jogando bem, de repente uma bola para o Calleri, para o próprio Luciano, dá para o São Paulo ganhar. Agora, o favorito é o Corinthians, na minha opinião.
O que, que você vem achando do Corinthians com o Diniz agora, começando a construir as jogadas desde o início, desde o campo de defesa, que é uma característica do Diniz?
O que eu acho é o seguinte, aqui no Brasil existe o imediatismo, né? Então, o Corinthians ganhou do Peñarol aqui em São Paulo pela Libertadores e eu disse na época que o Corinthians tinha ganho do pior time da história do Peñarol. Nossa, acabaram comigo, dizendo que eu estava querendo desvalorizar a vitória do Corinthians. Não tem nada a ver, simplesmente é uma verdade. Esse é o pior time da história do Peñarol, que é o lanterna do seu grupo na Libertadores. Então, aquele dia, os corintianos mais empolgados falaram que foi um recital, que foi uma orquestra sinfônica, porque ganhou do pior time do Peñarol. E depois foram ao desespero porque perderam do Mirassol. Não é nem um momento de orquestra sinfônica, mas também não é um momento de desespero porque perdeu do Mirassol. O Corinthians está se acertando. O Diniz tem 10 jogos, é muito pouco, né? Os caras querem tudo para ontem. Então, o Diniz está implantando a filosofia. Ele não teve o Memphis ainda. O Diniz nunca dirigiu o Memphis.
Exato.
E o Memphis vai voltar, não é hoje. Hoje ainda, como o Marco Bello já informou, o Memphis não volta. Mas enfim, então se tem uma certa calma, vai ter a janela agora no meio do ano, que o Diniz poderá indicar alguns jogadores, pode perder jogadores também. Sabe, as pessoas precisam ir com calma. Acho que o Diniz está tentando encontrar, né, uma maneira de montar o time do Corinthians. Agora ele efetivou o Lingard como titular no lugar do Memphis. Então, aos poucos, ele está colocando o jeito dele, mas as pessoas querem tudo para ontem.
É, eu tenho minhas dúvidas se o Memphis volta, minhas dúvidas se ele volta antes da Copa do Mundo, viu?
Pois é.
Obviamente.
Não, e aí se ele jogar, volta ao Corinthians, né? Porque depois da Copa do Mundo ele pode não voltar mais, acaba o contrato. Mas é isso.
E no mesmo horário do clássico tem Santos e Bragantino. Quem vai falar sobre esse jogo?
Ai, 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 você chama, que eu tô com medo do que ele vai falar. Não,
tudo
Fabiano.
Que ele falar, a gente entende o contrário, que vai acontecer tudo o contrário. Fala aí, Ricardo Melo!
Fala, José Calil e Fabiano Fará, meus amigos do Esporte TMC, hoje pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro, a partir das 18h30 pelo horário de Brasília. E tem uma coisa, hein? O Santos só pensa naquilo, afinal de contas, vai ocupando aí a 16ª colocação com 15 pontos em 14 partidas, tem apenas 3 vitórias, se formos considerar só o Campeonato Brasileiro, quer dizer, uma campanha pífia da equipe de Urbano Caldeira. Então o Santos está aí brigando para não ser rebaixado em mais um ano. Eu acho que o problema já é espiritual, porque já troca de treinador, já trocou, já passou o Caixinha, já passou também o Voivoda, o próprio Kleber Xavier, e o Cuca também não está dando jeito na equipe de Urbano Caldeira. A equipe da Vila tá aí saindo, entrando a toda rodada da zona do rebaixamento e vai encarar o Massa Bruto, o Bragantino, que pela Sul-Americana vem com moral, hein? Acabou goleando o Blooming lá da Bolívia por 6-0 e, se tratando de Campeonato Brasileiro, venceu a última partida, a Chapecoense, de virada por 2-1. Há 3 jogos o Bragantino não sabe o que é perder para a equipe do Santos. No ano passado, pelo Brasileirão, venceu na Vila Belmiro a equipe do Bragantino 2-1. No jogo da volta, jogando na terra da Linguiça, o jogo terminou empatado por 2-2. E esse ano, pelo Paulistão, as equipes não passaram de 0-0. Portanto, tem um mini tabu aí pro Santos quebrar diante da equipe do Bragantino. Jogaço de bola que a TMC vai transmitir com exclusividade pelo YouTube. Estarei nesta ao lado do Fabiano Fará. Santos e Bragantino, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, mais tarde, ou seja, daqui a pouquinho, pelo Brasileirão. Se liguem lá no YouTube. Tá falado, José Calil, grande Fabiano Fará. Um abraço pra vocês e pra galera ligada nesse gostoso Esporte TMC.
É nóis, Ricardo Melo.
Já que eu controlo ele, viu, Calil?
O Luiz Santista do Jaçanã tá dizendo: ajuda nós sem pescoço. Vê se dá sorte aí.
Ainda sobre o Santos aqui, Calil, ó.
Pois não, manda.
No YouTube, Fará. O Sandro Cardoso coloca: Calil, o presidente do Santos é um empresário bem sucedido, mas como presidente deixa muito a desejar. Quais seriam os motivos?
Esse mandato do presidente não tá legal mesmo, ele sabe disso, né? Eu acho assim, se você analisar o primeiro mandato do Marcelo Teixeira no Santos, foi em 92.
Sim.
Depois veio aquele dos anos 2000, quando ele montou um time
até 2009.
Ele montou um time com muitos jogadores caros que não deu resultado, depois a molecada ganhou o Campeonato Brasileiro 2 vezes, depois acabou entrando em declínio, perdeu
a eleição 2006, 2007,
e depois perdeu a eleição pro Luiz Álvaro, né? E agora o Marcelo Teixeira voltou. Assim, esse é o pior mandato de todos que ele fez. Eu acho que ele tentou durante um tempo, eu tava falando para você aqui fora do ar, forçar um pouco a barra pro Marcelinho, né, o filho dele ser o sucessor da terceira geração, porque o Milton Teixeira foi um grande presidente do Santos, o pai dele.
Campeão paulista em 84,
Por um momento muito difícil da história do clube, né? O doutor Milton Teixeira foi um excelente presidente.
Ele era diretor do Santos na primeira geração Meninos da Vila, em 78, né?
Com o presidente Rubens Quintas.
Isso.
Rubens Quintas Ovalle. Então, e aí agora o Marcelo Teixeira está no seu pior momento como presidente. Ele não pode andar em Santos, ele não pode andar na universidade dele, né? Você viu outro dia? Sim. Tentaram, foram para cima dele dentro da universidade dele.
Para não cobrar.
Então, assim, cara, eu infelizmente, assim, esse mandato do Marcelo Teixeira está muito ruim. Acho muito difícil que ele se reeleja ou que indique um candidato no final do ano. Agora, o mais triste é que não tem ninguém, porque os candidatos que estão aparecendo nesse momento aí, a gente recebe por redes sociais, são terríveis também, totalmente despreparados. Então o futuro do Santos é bem difícil, viu? É um futuro bem nebuloso, infelizmente. Um abraço ao Celso do Jardim Sabará. Ele falou que está trabalhando e que está nos ouvindo. Obrigado, viu, Celso?
Bom trabalho aí, Celso.
Tem mais mensagens aí, porque nós precisamos chamar Leandro Boldaquian para falar de Fórmula 1.
Sim.
Aí, ó, Fórmula 1. Mas antes, vê se tem alguma mensagem aí. Tem um abraço. Edno. Ó, aqui o Eduardo Patrício também está nos ouvindo, Fabiano.
Ó, o Edno dá feliz dia das mães para todas as mães palmeirenses. Avante palestra e coloca. Acredita na vitória do Palmeiras hoje. É, deixa eu ver mais um aqui. É, um falando, a Patrícia Lopes falando sobre a entrevista do Luiz Henrique. Aí, se não concordarem em levar o Neymar, né? Patético, tipo. Todo jogador ele tem medo de falar? Ah, não, eu não levaria o Neymar, ô Calil? Quando perguntaram?
Não, eu acho que os jogadores falam porque eles levariam mesmo o Neymar. Porque o Neymar é um grande jogador. E os jogadores de futebol, eles jogaram. Você vê, hoje o Romário deu outra declaração. Ó, Romário, Ricardo Rocha, Dunga, Cafu, Bebeto, Mauro Silva, todos levariam o Neymar. A gente está escutando as declarações. Sim. Aí. Então, assim, são caros. O Tite falou agora, o treinador que foi da seleção brasileira. Então, assim, agora vamos aguardar. Aliás, Fabiano, lembrando que segunda-feira, não amanhã,
dia 18,
na outra segunda-feira é a convocação final do Ancelotti para a Copa do Mundo. Eu tô até falando com o Paulo Vitor, nosso coordenador aqui. Paulinho, vamos ver se semana que vem no Esporte TMC a gente faz uma prévia, né? Fala da convocação e o que a gente puder falar, porque realmente vai ser um dia, daqui uma semana, de muita expectativa. Aliás, semana que vem, eu nem sei se tem Esporte TMC, viu? Porque tem
Santos, da manhã, né?
Santos e Coritiba.
É, mas pode ter pra rede, né? Não tem?
Ah, não.
Já veio aqui rapidamente.
Bom, não tem problema, mas durante a semana, nas programações da TMC, nós vamos falar. Você viu como o Paulinho é bravo? Bem que o Ben já falou, que ele falou, não tem. Tá bom, não tem, já tô sabendo. Mas olha, antes do intervalo, vamos falar de Fórmula 1,
bora,
então?
Bora, Fórmula, acelera.
Vamos lá, Leandro Boldaquian e a Fórmula 1, Leandro.
Fala, meus amigos do Esporte TMC. Vamos falar de Fórmula 1 acelerando na TMC, porque ainda as discussões da Fórmula 1 continuam, né? Após o GP, né, de Miami, a gente teve novamente uma boa evolução dos carros, né? Os pilotos ficaram até mais satisfeitos por conta dessas boas aparições, né? Uma corrida que foi sem muitos problemas. E também foi informado pela FIA que a partir de 2027, né, no ano que vem, os motores deixarão de ser 50% elétrico e 50% a combustão. E passam a ser 60% a combustão, né, e 40% elétrico. Uma mudança para diminuir o impacto das baterias, que é, nesse momento, o grande empecilho para as equipes. Que poderão, ainda dentro deste ano, a Honda, por exemplo, que está muito abaixo dos outros motores, ela vai ter 8 atualizações, pode até, de repente, fazer um novo motor, né, por tudo que tem acontecido e por estar muito abaixo, de acordo com os parâmetros, as equipes que têm um motor pior nesse momento terão mais atualizações para tentar equiparar um pouco mais essa questão no grid da Fórmula 1. Então vamos acompanhar, né? A FIA ainda inquieta juntamente com as equipes trabalhando na melhoria dos carros, na melhoria das unidades de potência, pensando numa melhor competição e numa facilidade, né, um pouco maior para as equipes lidarem com esses motores, certamente pensando na temporada já do ano que vem, em 2027.
Meio-dia e 21. Aí o Leandro Boldaquian com Fórmula 1. Mais uma pausa aqui no Esporte TMC e voltamos já. Segura aí.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3. MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man Network. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC,
Transamérica, TMC. Meio-dia e 22.